Ciao Meneno, nasceu para um casal, na verdade, que não estava se dando bem, o casamento não estava indo bem, na verdade nunca deu bem, mas esse casal acabou tendo duas crianças, uma menina e um menino, Matitial, apelidavam ele de Mati. E esse Mati cresce numa casa quebrada, numa casa onde os pais não se dão, o pai e a mãe nunca se deram. Só que, infelizmente, o casamento vai indo de mal a pior, até que entende que isso é irreversível e começa um talhir de divórcio os pais de Mati. Mati tem 3, 4 anos, já está assistindo tudo isso, e com 5 anos finalmente sai esse divórcio. Só que devido a toda a bagunça e toda a confusão, o pai recebeu um tsav, uma ordem policial, judicial, e se ele se aproximar 4 metros da casa, ele vai para prisão. E assim, o pai de Mati nunca mais viu o filho dele. Mati nunca conheceu o pai. Ele teve um pai até os 5 anos, mas um pai quase ausente, um pai que estava sempre em casa discutindo, brigando. E agora a mãe dele, mãe de Mati, ela precisa se virar com as duas crianças. O pai realmente esquece de tudo. O pai joga tudo para trás. O pai não manda pensão. E ela precisa se virar. E ela vai tentando com uma mãe solteira, criar duas crianças. Até que ela decide que ela também quer ter felicidade. Ela quer também retentar a vida dela. E essa senhora, ela decide recasar. Ela acha um homem que está pronto a casar com ela, mesmo as duas crianças. Mas o novo marido da mãe de Mati condiciona que ele não quer tomar conta das crianças. Ele aceita as crianças, mas a mãe precisa se virar a respeito das crianças. Mati cresce numa casa que até os 5 anos ele conheceu um pouco o pai dele. E depois dos 5 anos ele tem uma casa onde o pai não quer saber dele. E a mãe está dividida entre o casamento e os filhos. Entre novos filhos, irmãos que lobbyam que se dão, filhos do novo casal, vamos chamar assim. E Mati começa a se fechar muito, se fechar muito. Na escola, Mati não é um grande aluno, zero, zero interesse por estudo. Tá sempre, sempre sonhando, sempre pensando em outras coisas. Mandam ele para psicólogos, mandam ele para todo tipo de tratamento e não conseguem achar qual a solução, qual o problema. O que que tem incomodando esse pequeno Mati? Então ele não tá bem na escola, não tá bem em casa, e ele vai levando a vida. Mati está para fazer bar mitzvah e termina a primária, e agora está na hora de escolher uma yeshiva. O padrasto vai para a mãe e fala: olha, eu quero te falar uma coisa. Até hoje, pouco, pouco dinheiro eu te ajudei. Mas de agora em diante eu não vou pagar nada, nada da escolaridade dos teus filhos. Eu não quero, não tenho nada a ver com isso. Para mim está muito bom se teus filhos vão para uma escola pública. Para mim, se Mati vai para uma escola pública, que é de graça, melhor ainda, me facilita. Deixa ele tomar rumo na vida dele. A esposa preocupada vai conversar com os pais dela. E quando a mãe escuta isso, fala de jeito ou maneira: meu neto não vai estudar numa escola dói. Eu quero que meu neto vai para uma yeshivá. E eu vou pagar a escolaridade dele. Mati vai para a escola, vai para a yeshivá. E de novo, não se liga, não tem nada a ver, não se sente à vontade. Mas tem um rabino que ele sim gosta, o Rav de Parashat HaShavua. É a única aula que pelo menos dá para ver que com os olhos ele está seguindo a aula. Alguma coisa pelo menos ele se interessa. Mas nunca abriu a boca, nunca perguntou, nunca respondeu. Até Parashat Vaigash, na verdade. Chegou Parashat Vaigash, sexta-feira de manhã, e esse Ram está dando aula de Parashat HaShavua, e ele começa a descrever: Vaigash Elav Yehudah. Yehudah, ele vai para o vice-rei de Mitzrayim. Essa pessoa perversa, essa pessoa ruim, essa pessoa que está sequestrando Binyamin, essa pessoa que não tem dó, e Yehudá vira para ele: Bi Adonai ki kamocha ke paró, você é igual paró, o que que você quer? Você fez um truque na gente. Você começou perguntando a Eshvachem: ah, vou, ah, vocês têm pai, têm irmão? Enrolou, enrolou, enrolou. Você tudo provocou para o quê? Eu precisar trazer meu irmão para cá? E quando meu irmão vem para cá, o que que você faz? Agora você quer sequestrar ele? Yehudá começa a insistir, Yehudá começa a chorar. E o que que Yehudá fala? E se meu pai escutar isso, você vai acabar com meu pai. E Yehudá está discutindo que esse vice-rei perverso, Urachá, essa pessoa que ele não conhece, essa pessoa que para ele é a pior pessoa do mundo, saiba que você está acabando com meu pai. E Yehudá fala e repete todo o tempo a respeito de que você vai fazer com meu pai. Como você pode fazer isso com meu pai? Se o meu pai escutar isso, meu pai vai morrer. Assim Yehudá fala todo o tempo. Conta a Torá, Yosef não aguentava mais. Yosef não aguentava mais ver essa situação, essa emoção. Ele fica com dó dos irmãos dele, ele tira todo mundo de lá, ele faz a grande revelação emocionante. Ali, ali, Yosef! Fala, Yosef, Atzadik, eu não sou um vice-rei, eu não sou mau, eu não sou rachá, eu não sou perverso, eu sou Yosef! Aonda Vichai, meu pai ainda está vivo? Moraim era botar e pergunta esse rabino para a sala de aula. Ele está tentando talvez falar o Ben Salem, não sei onde ele quer chegar. Ele faz a famosa pergunta, não estou entendendo. E Yehudá já está meia hora, 40 minutos, uma hora falando, meu pai, meu pai, meu pai, você vai matar meu pai, você vai acabar com meu pai, tenha dó do meu pai. A primeira pergunta que você faz é a Oda Vichai. Você não entende que meu pai está vivo? Yosef tem tanto para perguntar. A Oda Vichai. E o rabino joga essa pergunta na sala de aula. Espera ver o que vão responder. E nesse momento, Mate levanta a mão. E o rabino não consegue acreditar. Primeira vez em anos que Mate tem uma reação em sala de aula. Primeira vez em anos que Mate tem algum interesse por algum estudo. Que Mate tem o que falar. O rabino, assustado, não sabe o que falar. Ele fala, Mate, você tem o que falar. Conta pra gente, explica pra gente. Mate levanta um pouco a cabeça e fala em voz baixa, olhando pro chão. Olhando pro chão. Yosef não perguntou a Od Abahai. Yosef não perguntou se papai está vivo. Yosef perguntou a Od Avihai. Meu pai ainda está vivo! Eu estou há 22 anos distante do meu pai! Eu estou há 22 anos, meu pai está com 11 filhos sem eu! Ele ainda é meu pai! Ele ainda pensa em mim! Ele ainda pergunta por mim! Ele se interessa por mim! Eu sou filho dele ainda! A vida dele foi para frente sem eu. A Oda Vichai, a primeira pergunta de você. 22 anos, meu pai se acostumou? Ou ele ainda é Avi, ainda é meu pai? O rabino começa a chorar e entende o que está no coração de Mate. O menino que há 8, 9 anos que não vê o pai, não escuta no pai, não sabe nada do pai. E a única coisa que importa para ele é a Oda Vichai. Morav Rabotai. Mais um ano em Galut. Mais um ano em Tisha B'Av. Só que já há muitos anos, Abatai, já há muitos anos. E a gente já não entende, a gente não tem sensibilidade, a gente já nem tanto se importa, talvez. E a nossa pergunta é a Od Avi Hai. A chama ainda se importa com a gente. Incomoda tanto para a gente o Tsar Ashkenah. Muda tanto para a gente, tá, não tá, como tamo, como não tamo. Se tem mais um pidua, muda para a chama, já é costume, já é rotina. Todas as nações têm seus sofrimentos. Talvez a gente também mereça o nosso sofrimento. A gente, a única nação que sobrou, quem falou que precisa ter nação ainda? E isso bate no nosso coração, a gente se pergunta, oh, Davi, Rai, Ribono Shelolam. E Ribono Shelolam, ele pergunta também, Aod, Banai, Rai, vocês ainda se importam comigo? Ou vocês estão bem na Galu, pensando que estão bem? Morai Verabotai, o famoso Machalo, de um casal, Moishe e Rochel, depois de 18 anos de tanta espera, Rochel volta para casa e fala para Moishe, Moishe, eu estou grávida, Baruch Hashem. Casal 18 anos sem filhos, 18 anos, onde cada ano são 12 decepções, e finalmente Rochel fala para o marido dela, Moishe, eu estou grávida, Moishe, Moishe, você vai virar pai, Moishe, Moishe, eu vou virar mãe! Eles passam uma gravidez com Tzipior. Eles passam uma gravidez com tanta esperança. Vem tanta luz. E eles passam 9 meses só sonhando do dia de amanhã. O que vai ser um nenê chorando em casa? Ou você podendo dar a mão e levar teu filho para o Beit HaKnesset? Você levar teu filho para a escola? Você poder lechaner, você vai ser alguém? Você vai ser igual a todo mundo? Você não vai ser um titio que está distribuindo bala no Beit HaKnesset? Você vai ter teu filho que você vai poder falar, ele, faz silêncio, estão querendo fazer psilá. Você vai ter um direito. 9 meses, Irochel começa, um bom dia, ela acorda gritando, eu estou com contração, eu estou com contração. Moishe emocionado, pega Irochel, coloca no carro, eles vão para o hospital. Rochel entra na sala de parto e Moishe está lá fora fazendo Teilim. 10 minutos. Meia hora. 1 hora. 1 hora e meia, e Moishe já está suando. O que está acontecendo? Ninguém está me falando nada. Eu não escutei nada. O que está acontecendo? E Moishe está preocupado. O que está acontecendo com minha esposa e meu filho? O que está acontecendo? Morava na botaria, depois de 2 horas de Teilim, sai o médico principal, o professor. Ele está branco. Ele fala: eu quero falar com você. As coisas não estão fáceis lá dentro. E você vai ter que fazer uma escolha muito difícil. Tua esposa ou teu filho? Os dois não vão sobreviver. Não vão sobreviver. O parto está muito difícil. Você precisa escolher tua esposa ou teu filho. E Moishe começa a chorar, fala: como assim? Eu quero minha esposa e meu filho. O médico falou: você tem 25 minutos para resolver ou tua esposa ou teu filho. Se você não resolve nesse tempo, pode virar irreversível, você perdeu os dois. Os dois não dá para salvar, ou tua esposa ou teu filho. Então Moishe fala: mas isso não resolve sozinho? Ele levanta o telefone, liga para o Rav e fala: Rav, o que eu faço? Rav, faz desfilar por mim. O Rav fala: Alahá muito pashut. Essa criança ainda não nasceu. Essa criança não nasceu. Essa criança ainda é um feto e tua esposa está viva. É tua esposa. Você precisa abortar, precisa tirar a vida dessa criança e a tua esposa não é teu filho. Não é teu filho. Moishe começa a chorar, chama o médico e fala: eu quero minha esposa, não quero meu filho. Eu quero os dois, mas eu preciso escolher um. Eu fico com minha esposa, não com meu filho. Não tem como falar os dois. O médico volta para a sala de parto e de repente chama o Moishe e estão te chamando lá dentro. A esposa está muito fraca, a esposa está acabada, a esposa está suando, a esposa está chorando. E ela fala, ela chama o Moishe e fala nos ouvidos dele: Moishe, se você matar meu filho agora, eu vou ser a próxima a morrer, eu não vou conseguir sobreviver. Eu não vou continuar! Eu não vou conseguir continuar minha vida sem filho! Eu não vou conseguir continuar como uma mãe sem filho! Por favor, é ele, não sou eu. Porque se você matar ele, eu não sei quanto tempo eu aguentar. Você vai perder teu filho e tua esposa. Faz isso por mim. Baruch Hashem, eu já vivi um bom tempo da minha vida. E eu vou conseguir deixar um legado. Por favor, escolhe o filho. Escolhe o filho. Não eu. Eu não estou dando opção. Eu estou decidindo. A decisão é minha. É o filho e não sou eu. Mas eu te peço uma coisa. Ensina para o teu filho quem eu fui. Ensina para o meu filho quem fui eu. Explica para ele o quanto eu sonhei e quanto eu queria ter um filho. Explica para ele o quanto eu fiz para ele nascer. E ele precisa saber uma coisa: o aniversário dele vai ser o Yurtsa da mãe dele. O dia do Bar Mitzvah dele vai ser a primeira vez que ele vai poder ser Hazan. E por favor, fala para ele que no primeiro Arvit, depois do Bar Mitzvah, eu quero um Kaddish especial para minha Neshama. Por favor. Moishe sai da sala de parto. Em questão de 6, 7 minutos, ele começa a escutar um choro. Nasceu uma criança. Nasceu um menino. Moishe liga para a Chevra Kadisha. Mesadrim, tudo da esposa. E 7 dias depois, ele levanta da Shivá e está se preparando para o Brit Milá. E no Brit Milá dessa criança, ele chama essa criança de Binyamin, filho de Rachel. Em lembrança, Binyamin, o 12º Shevet que nasce no falecimento da mãe. E Moishe, a vida inteira, falando para Benjamim: quem foi tua mãe? E como foi tua mãe? Em especial, que foi tua mãe? E a Tzadeket, que foi tua mãe? E tua mãe que deu a vida por você? E chega alguns meses antes do Bar Mitzvah, começa a preparação do Bar Mitzvah. Moishe ensina ele que cria a Torá. Moishe ensina a pôr tefilim. Mas mais que tudo, Moishe ensina ele como você faz Kaddish. Benjamim, quando chegar o Bar Mitzvah, olha o Kaddish que você vai fazer. O primeiro Kaddish que você vai fazer, antes de Aleinu Lechaveach, no último Arvit, que é um Kaddish Yatom, é o primeiro Kaddish que você pode fazer pela tua mãe, que hoje é o Yurtzai dela. Está chegando o Yurtzai dela. Chega o Bar Mitzvah, Binyamin, de gravata, terno, chapéu novo, empolgado, feliz, e todos os amigos vêm, todos os amigos abraçando ele, e todos os amigos empolgados. E de repente o Gabai bate e fala: Verhurachum, agora é Arvit! Depois de Arvit, a gente tem uma Seudat Mitzvah e vamos dançar! E Moishe está totalmente empolgado, totalmente emocionado. Ele vê o Benjamim dele sendo Hazan. E ele faz Eurahum, ele faz Shema, ele faz Shmona Esre, ele faz tudo lindo. E chega o último Kaddish. E os amigos já estão lá atrás, querendo cantar, já se emocionando. E Beniamim sente essa euforia, sente essa felicidade, sente todos os amigos empolgados. Ele começa a esgalar os Gleixameir, a Bobel, e come Kadesh uma vez, em questão de alguns segundos, ele já terminou todo o primeiro Kadesh Atom que ele tinha para fazer. Ele termina o Kadesh, o aluno sai correndo abraçar ele. E o pai está no fundo do Beit HaKnesset falando: Beniamim, o que é isso? Beniamim, no primeiro Kadesh pela tua mãe, o que você fez? O que você fez? Quando você fez isso, tua mãe? A primeira vez você pode fazer uma coisa pela tua mãe. A tua mãe que entregou a vida por você. O que você fez? Beniamim olha para o pai e fala: Mas pai, eu nunca vi minha mãe. Pai, eu não conheci minha mãe. Pai, eu não sei como minha mãe se parece. Eu vi fotos dela, eu nunca escutei a voz dela. O que você quer de mim? Morai verabotai, a gente leu agora no final de Ichai, Yetomim, Hayinu, Ven, Av. Fala os mefarshim. Tem Atom, tem órfão, ele tem pai. O pai não vive com ele, mas ele tem o pai porque ele conheceu o pai. Mas nós somos aquele Yatom, Yetomim, Hayinu, Ven, Av. A gente já chegou no livro que a gente Yatom, que nem sabe quem é nosso pai. Nem sabe por que chorar. Nem entende o que aconteceu. Nem sabe o que está faltando para a gente, Morai verabotai. Aô, Davi, no Rai. Eu não conheci minha mãe. Que cadiz você quer que eu faça por ela? Há 3 anos eu só escutei dela, hoje é meu bar mitzvah, pai, o que você quer? E a gente é parecido com esse Beniamim. A gente é Yatom, Yetomim, Ayinu, Ve'enav. Pavi Al-Kutimoni, Amalei Makadosh Baruch Hu, Malachi Asharet. Fala a Deus para os Malachim, Bou Ani Ve'atem Ve'nelech Lebeiti, Ve'nirim Ma'asu Lo Ha'oivim. Vem junto comigo. Hashem fala para os Malachim: vem junto comigo e vamos visitar minha casa, vamos visitar o Beit HaMikdash, vamos ver o que os inimigos chegaram a fazer. Naquele momento vai a Kadosh Baruch Hu, junto com os Malachim, Irmiá em frente deles. Quando eles veem o Beit HaMikdash, o que sobrou do Beit HaMikdash? Amar bevadai zehaya beiti, vezehaya menuchati. Obviamente aqui um dia foi minha casa, um dia foi o lugar que eu descansava. Sheba'u ha'oyvim sham ve'asu kirtzonam, lá que entraram os inimigos e fizeram o que eles queriam. Naquele momento o Kadosh Baruch Hu começa a chorar e gritar, Omer, banai eichanhed, começa a gritar e chorar e Ribono shel Olam. Deus grita e chora, ele faz isso. Aonde estão meus filhos? Kohanai ve'leviai eichanhem, onde estão meus koanim? Onde estão meus meleviim? Adirai eichanhem. Uma esse, uma fala da Hashem, o que eu posso fazer? Kama pe'amim itarti bachem, shetachziru b'tshuva ve'lo avitem. Quantas vezes eu pedi, quantas vezes implorei, quantas vezes eu insisti para me ser voltar de tshuva. A gente não deu bola. Amalok do Jerucho le'irmiá. Mataroi ayom. Falou do Jerucho para Irmiá, o que você está vendo hoje? Anidom melechat she'alo ben v'asalo chupa. Sabe com quem eu sou comparado? A Kadosh Baruch Hu fala para Irmiá, com aquela pessoa que tinha um filho. E ele conseguiu fazer shidduch para o filho. E o filho noivou. E o filho ele preparou uma chupa. Ele está levando o filho para chupa. O pai levando o filho para chupa. O met betoch por chupato. E o filho morre debaixo da chupa. Ben lechakev lo alai velo almanai. E vamos chorar uma coisa que eu também estou chorando nesse dia. Se a nossa pergunta é: Aod Avi no Chai, Avi no Chai. Aod Avi Chai, Avi Chai. Hashem todo de Shabeav está chorando. Hashem hoje também está sentado no chão. E Hashem também está lendo a Megilat Eicha. E ele está esperando a gente também voltar para ele. Em 1929, ano Tarpat. O ano que não é escrito com tinta, é um ano escrito com sangue. Foi o ano que teve o famoso pogrom de Tarfá, de 1929, onde os árabes fizeram em várias cidades, a mais famosa cidade de Hebron, e derramaram sangue frio, 67 pessoas da cidade de Hebron. A maioria eram Bahuri, Yeshivat Hebron, uma Yeshivat que estava 5 anos só em Eretz Israel, Yeshivat Slobotka. E desde lá, Yeshivat Slobotka transformou o nome de Slobotka em Hebron, para lembrar dos Harugei Hevron, até hoje Shivá de Shivat Hevron, por causa de Tarpat. E alguns meses depois, o Daf Yomi, por primeira vez, estava terminando uma Masechet Zachim. Primeira vez de Dafyomi Olami, primeira vez de Dafyomi Mundial, terminando uma Masechet Zvachim. E a gente sabe quando a gente termina uma Masechet, quando a gente termina um Perek, a gente lê o nome do Perek e fala Hadran Alach tal e tal Perek. E quando a gente termina uma Masechet, a gente tirando o Perek que a gente terminou, a gente também termina uma Masechet, então a gente fala o Slika lá Masechet tal e tal. Então, o Meir Shapira Milublin, ele levanta no primeiro Siyum Mashas, no primeiro Siyum de Masechet Zvachim do Daf Yomi. Am Yisrael inteiro, Yisrael Amel HaMasechet, Am Yisrael inteiro, terminou Masechet Zvachim. E o Meir Shapira levanta, e ele termina o último Pérez de Masechet Zvachim, que o Pérez se chama Parat Hatat, e a Masechet se chama Zvachim. E fala o Meir Shapira, Ribono Shel Olam, Hadran Alach Parat Hatat. Hadran Allah, a tradução literal é a gente vai repetir isso de Perek, a gente vai voltar, a gente vai repetir, a gente vai fazer Kazará. Bavalor Meir Shapira, o Pidrush. Hadran Allah, a gente devolveu para você, Ribono Shel Olam. A gente já mandou para você, Parat Hatat. A gente pegou um montão de vacas, um montão de seres humanos, Bahurim, Shivat Sadikim, e todos eles foram Korbanot Hatat. Hadran Allah, Parat Hatat, a gente já devolveu Parat Hatat. Então, Ribono Shel Olam, por favor, slika la Masechet Zvachim. Tesalé, tira da gente, leva embora a Masechet Zvachim, a Masechet que a gente precisa sofrer de tantos Korbanot. A gente pode falar que a gente tem um ano sem Korbanot, Rabotai? Quantos Korbanot foram esse ano? Esse ano, infelizmente, foram irmãos. Já não era Korban de uma vez, era dois Korbanot de cada vez. Não adiantava um de cada família. Precisava ser de outra família. E outra família. Precisava ser duas famílias juntas. Fala o Arizal. Que na hora do Churban HaBayit, os Malachim foram para Ribono Shel Olam e falaram: Hashem, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Na tua Torá está escrito que quando você faz chitar um animal, você não pode deixar o sangue derramando no chão. Você precisa pegar areia e cobrir. E tem uma brachá especial por Kisui Hadam. Ribono Shel Olam! Quando o sangue de uma vaca, de um cordeiro, de um bezerro está no chão, você não pode menosprezar, você precisa cobrir. Olha o sangue dos teus filhos! Quem está cobrindo ele? Quem está cobrindo o sangue dos teus filhos? Na tua Torá você falou uma coisa e você não cumpre da Torá. Ribono Shel Olam! Está escrito na tua Torá, falaram os Malachim. Que o tovet benolo não te esquetu bem amechad. Alachá lemaaseh, rabotai. É proibido fazer shechitá no mesmo dia de uma mãe e filho. De um pai e filho. Um boi e bezerro. Vaca e bezerro não pode no mesmo dia. Você quer fazer churrasco? Um dia da vaca, outro dia do bezerro. Outra família não pode ser da mesma família. Ribono Shel Olam, se para vaca e bezerro você tem dó, olha os teus filhos. São famílias inteiras. Olha teus filhos, são famílias inteiras. Continuaram Malachi Asharet. Quando o correr precisava entrar numa casa para ver se essa casa está Tamei ou Tahor, o Kohen falava: tira todos os utensílios da casa, porque se tiver Tamei, vai ficar só a parede. Mas pelo menos a rosa, o raça almamonad de Israel. Pelo menos o teu dinheiro não vai ficar Tamei. O teu dinheiro eu vou salvar. E assim, cada pessoa que falou Lashonará, uma pessoa que pecou, que errou, ele tirava a mesa, tirava a cadeira, tirava os quadros, tirava o tapete. Se ele vai precisar demolir a parede, não precisa perder todo o dinheiro dele. E Ribono Shel Olam, na hora que você vem metamé alguém, você raça no mamonam de Israel. Você se preocupa. E olha o que está acontecendo no Churban HaBayit. Mataram os Yehudim, mães, filhos, pais, saquearam eles, queimaram casas, acabaram com tudo, eles não têm por onde relevantar. Antes de responder a resposta de Hashem, falou Arisa, que isso aqui, na verdade, está merumaz no Passuk em Dvarim, em Perek Yudzayim, Passuk Chav. Que palem imcha davar la mishpat. Quando tiver uma coisa que é pele, uma coisa que ele está longe de você, uma coisa que você não vai entender o mishpat, você não vai entender a lógica. Ben dam le dam, entre sangue e sangue. Entre o sangue dos animais você precisa cobrir e o sangue dos teus filhos você não cobre. Ben din le din. Entre uma alahá que você não pode fazer escritar de mãe e filho, eu estou vendo o outro escritor do alahá, e de Eudim pode matar mãe e filho no mesmo dia. Benega lenega! Quando tiver um nega na casa de uma pessoa, pode tirar o dinheiro. E agora que nós tivemos negaim, a gente tem manchas, e a gente precisou fazer Churban HaBayit, não teve dó do dinheiro. Continua o passo. Livrei rivot bicharecha. Falou a Lisa, disse que está falando uma passou. Se esse tipo de coisa acontece, é porque tem livrei rivot. Tem brigas. Tem encrenca. Falta de respeito. Bicharecha nos shearim de vocês. Responde a Kadosh Baruch Hu para os malachim quando vieram falar. E essa resposta no Midrash. Imen shalom en klum. Todos esses dinim são verdades, mas sem shalom não tem. Sem shalom, esses dinim deixam de ser verdade. Livrei rivot bishareha. Você quer saber o porquê? Kipalemim chadavala mishpat. Quando você vai parar de entender, não estou entendendo. Ribono shel olam, já não tem lógica. Não tem dó, não tem coração. Você vai matar de cada família, dois de cada três, irmãos e irmãs. Bendam ledam. Bendil ledil. Benega lenega. Livrei rivot bishareha. É porque tem rivot bishareha. Tem brigas. Vocês estão se encrencando. Vocês estão brigando. Não dá para passar Tisha B'Av sem falar de Akamtsa, Barkamtsa, Mechrav Yerushalayim. Quantos psatim se falaram disso? E quanto se fala disso? É interminável. Mas escutei faz vários anos atrás um jeito de explicar essa Gemara, um jeito muito lógico, muito simples. E a primeira pergunta, a pergunta clássica: Kamtsa, o que ele fez? O que Kamtsa fez? Barkamtsa eu entendo. História simples, história famosa. Uma pessoa estava fazendo seudá, ele decidiu convidar o querido amigo dele, Kamtsa. E ele fala para o Shaliach dele: me convida, Kamtsa. E o Shaliach ele vai dar o convite para Bar Kamtsa. Dá uma pessoa errada, o nome é parecido, o nome é muito igual. E Bar Kamtsa ele recebe esse convite e fala: que bom que ele me convidou. E Bar Kamtsa vai para a festa. Bar Kamtsa vai para a festa. O dono da festa chega na festa, vê Bar Kamtsa. Ele fala: o que você está fazendo aqui? Vai embora. Vai embora, quem te convidou? Ele fala: um minuto, você está me humilhando. Quer saber? Eu pago o que eu vou comer. Falou: não me interessa, não preciso do teu dinheiro. Eu pago metade da festa. Falou: não quero o teu dinheiro. Eu te pago a festa inteira. Eu não quero o teu dinheiro. Veio esse senhor, pegou o Bar Kamtsa, né, pela mão, deu um chute para ele para fora, mandou ele embora das festas. Ele falou: lá tinha Rabanim. Os Rabanim viram e não fizeram nada. Eu vou agora e vou. Mardochai Yudai, ele foi delator a Israel, ele virou um dos grandes mocirim da nossa história, se não o maior mocer, o maior achado da nossa história, delator a Israel e causou o Corban Havaí. Morai Verabotai, Kiki Bar Kamtsa, Kiki Bar Kamtsa fez errado. Morai Verabotai. Kiki Kamtsa fez errado. Kiki Kamtsa fez errado. Vamos um passo para trás. Kiki Bar Kamtsa pensou quando ele recebeu um convite? Eles são inimigos. Bar Kamtsa e esse dono da festa se odeiam. Eles não conseguem se ver, não conseguem se cumprimentar. De repente ele é convidado para uma festa pequena, uma festa pessoal, uma festa que não tem tanta gente, Canerê. Quem não recebeu o convite não se sentiu à vontade de ir lá. E essa pessoa ele é convidado para a festa. O que que ele pensou? Como ele foi para a festa? O que que ele queria fazer na festa? Canerê, que sabe o que ele pensou? Uau, ele quer fazer shalom. O dono da festa, ele quer reconciliar. O dono da festa quer terminar tudo. O dono da festa que está de bem comigo. Ele vai para a festa com um ânimo super bom. Imagina só, ele está me convidando. Bar Kamtsa entra na festa animado, feliz. Pergunta, por que você não foi cumprimentar o dono da festa? O que você está esperando ele vir para você? O que você está esperando ele vir para você? Se Bar Kamtsa entrasse na festa, dava um abraço no dono, falava: Mazal Tov, obrigado pelo convite. O dono ia se perder um pouco. Mas era capaz que ele ia falar: convite? Ah, convite! Então você veio aqui convidado, você não veio de bico. E se você veio convidado, ele ia fechar a boca e isso já ia resolver. Mas Bar Kamtsa não foi cumprimentar. Que ele venha me cumprimentar primeiro. Que ele venha até mim. E o dono chega lá e ele de penetra. O que você está fazendo na minha festa? Morai Verabotai, o dono vai para Bar Kamtsa e fala: tchau. O que Bar Kamtsa fala? Eu te pago a festa. Não era mais fácil falar: desculpa. Eu te pago a festa. Ele fala: não quero dinheiro. Eu te pago metade da festa. Eu não quero dinheiro. Eu te pago a festa inteira. Quanto dinheiro a gente está falando? Em vez de pagar tanto, você não pode levantar, pedir desculpa, falar: olha, eu quero fazer shalom com você. Bar Kamtsa já foi para a festa pensando que ele vai fazer shalom. Ele não pode ir para o dono da festa e falar: olha, vamos fazer shalom, vamos terminar isso de uma vez por todas. Bar Balcão já estava pronto para fazer shalom, porque senão ele não ia para a festa. Mas quando ele vê que não veio de você, não veio de você primeiro, eu só achei, imaginei, eu não estou pronto para fazer shalom. Uma pessoa pode jogar 100 mil dólares no lixo e não pedir desculpa. Barcan só vai pagar a festa inteira e não pedir desculpa. Como você não vai pedir desculpa? Você está louco? Eu estou pronto a pagar milhões, mas pedir desculpa não consigo. Eu não consigo, é mais forte do que eu. Esse tipo de atitude no Chalai do Shalai. O que que Kamsa fez errado? Fala o Marjá, Kamsa é o pai de Barkamsa. Bar em aramaico é filho. A Kamsa ou Barkamsa? Uma pessoa que é tão duro em pedir desculpa. Uma pessoa que tanto consegue ler Zikba Masloke. Uma pessoa que é tão difícil para ele pedir desculpa. Isso ele mamou de casa. Isso ele mamou de casa. Essa educação ele viu em casa. Ele viu que o pai não era fácil pedir desculpa. Ele viu que o pai não sabe terminar brigas. O pai sempre tem razão, então ele agora está com a razão dele. Fala Gmará, Kamsu, Bar Kamsu, esse tipo de educação, esse tipo de atitude, Nechra Berushalayim. Mas não é fácil terminar uma briga. Não é fácil pedir desculpa. Não é fácil. Falou Hatam Sofer. Korach começa uma machloket, e ele está discutindo sozinho, porque Moshe não tem machloket. Korach quer ser líder, e Moshe passou 7 dias insistindo para Hashem, não quero ser líder. Hashem passa 7 dias insistindo, Moshe vai tirar a nação de Mitzray. Moshe era maligno, ele acreditava em Hashem. O problema de Moshe não era Emuná. Não é que ele estava duvidando, será que Hashem está falando verdade, mentira? Ele tem oportunidade na mão, ele vê a Shechiná, e Hashem está entregando para ele na mão. É uma opção que é certeira que vai acontecer. Vai redimir a minha nação, você vai virar a pessoa mais famosa do mundo, você vai destruir uma potência. E Moshe por 7 dias fala não. Korach não está brigando com Moshe, porque Korach quer uma coisa que Moshe não queria. Korach está brigando sozinho. Conta a Torá que Moshe foi pedir desculpa para Korach. Foi tentar reconciliar. E Korach falou não. Conta a Torá que Moshe foi para Datan Gaviram. Quem são Datan Gaviram, Rabotai? São pessoas que há poucos anos atrás tentaram assassinar Moshe em Mitzrayim. São pessoas que quiseram matar Moshe em Mitzrayim. São pessoas que delataram Moshe em Mitzrayim e quiseram assassinar. Vem Rashi e fala que Moshe foi falar com Datan Gaviram. Ele já falou com Korach. Mikan Shen Machzikim de Machloket, fala Rashi. Daqui a gente vê que é Machzikim. Tradução literária, não fica segurando uma briga, tenta levar. Você tentou uma vez, tentou duas vezes. Fala o Hatam Sofer, esse não é só o Pshat. Dá para falar mais um Pshat, falou o Hatam Sofer. A gente tem um conceito na Torá chamado Hazoke. Tem um conceito na Torá falando Hazaká. Hazaká diz que era até hoje e continuou sendo até agora. Uma pessoa chega no mikve e vê que esse mikve está faltando água. Eu sei que há um ano atrás esse mikve estava completo, estava caché. Se eu encontro esse mikve faltando água agora, a Hazaká fala que até há um segundo atrás ele estava completo. O problema nasceu agora. A Hazaká é, como era até agora, vai continuar. Não tem mudança. E se você achou uma mudança, a mudança começou a partir de agora. Isso é Hazaká. Fala o Hadar Sofer! Mikan She'er Machzikin de Machloikes! Em Machloikes não existe Hazaká! Essa pessoa não tem chance. Essa pessoa não tem o como. Já gerações, já são anos, já são décadas. Falou Hadam Sofer. Em Machzikin da Machloikes. Em Hazaká não existe. Em Machloikes não existe Hazaká. Em brigas não tem Hazaká. Dá todo o tempo para mudar. Moshe Rabbeinu falou com Korach, não conseguiu. Ele vai falar com Datan Aviram. Datan Aviram te odeia, Moshe. Datan Aviram quiseram te matar em Mitzrayim, Moshe. Em Machzikin da Machloikes. Em Machloikes não existe Hazaká. E eu não estou pronto a aceitar isso. Falou Hadam Sofer. Falou Rebbe de Radomsk. Uma das maiores chassidiot antes da guerra e que praticamente se apagou a ponto de muitas pessoas nunca escutaram esse nome, nem sabem que era Radomsk, nem sabem do que está falando. Fala o Rebbe de Radomsk. Fala o Pasuk em Shir HaShirim. A gente pede para Kadosh Baruch Hu, Ashmi'eni et kolech, Ribono Shel Olam, Ashmi'eni et kolech. Desculpa, Ribono Shel Olam fala para a gente. Hashem fala para Am Israel, para Knesset Israel. Me faz eu escutar a tua voz, eu quero escutar a tua voz. Que colher arev, porque tua voz é arev, tua voz é doce, tua voz é suave. Fala o Shir HaShirim, fala Shlomo HaMelech, Hashem pede pra gente, Hashmi'eni et kolech. Hashem quer escutar a gente falar, porque a gente fala doce. Fala o Rebbe de Radomsk. Não é só isso, Pshat. Dá para falar muito mais. Pshat Hassidi, mas é emet. Hashmi'eni et kolech, Ribono Shel Olam, pede por favor, eu quero escutar a tua voz. Que colher arev. Porque a voz de Am Israel é arev. Arev vem de Lashon Arvut. Uma pessoa que é responsável pelo outro. Uma pessoa que se importa pelo outro. Uma pessoa que se relaciona com o outro. Ashmi et Koleh, quando Hashem pede para escutar nossa voz, somente quando a nossa voz se Koleh Arev. Se nossa voz vem com Arvut, se nossa voz é Arev, Hashem quer escutar. E se nossa voz não é Arev, Hashem não quer escutar. Não quer escutar. Fala o Rebbe de Radomsk. Avram tiken tfilat shachrit. Avram fez a primeira tfilá do dia. Yitzhak fez Mincha, Yaakov fez Tfilat Arvit. Por que Yaakov fez Arvit? Fala o Rebbe de Radomsk, porque Arvit é Lashon Arvut. Yaakov conseguiu ter 12 filhos, 12 cabeças, 12 pessoas que pensavam diferentes, 12 pessoas que são 100% diferentes, que saem 12 Shvatim, que um é igual ao outro. Cada um tem sua tchuná, cada um tem seu jeito. Mas Yaakov consegue no final Yachat Shiftei Israel. Ele consegue fazer que todo mundo é uma relação. Todo mundo é junto. Avram teve Yitzhak e Ishmael com dois caminhos. Yitzhak, Yaakov e Esav. O Yaakov tem Yachat Shiftei Israel. Então ele tem Tfilat Arvit, de Arvut, de união, de estar junto. Termina o Rebbe de Radomsk. A última Tfilat do dia é Tfilat Arvit. Porque nenhum Yehudi pode dormir. Nenhum Yehudi pode terminar o dia. Nenhum Yehudi pode passar para o dia de amanhã antes de fazer Tfilat Arvit. Se você não fez Arvit, se você ainda não consertou o que você tem de errado, se você ainda não viu com quem você está bem, com quem você está mal, você não terminou o teu dia, você não vai dormir. O Yehudi não vai dormir sem fazer Tfilat Arvit. O Yehudi não passa para o próximo dia se ele não fez Tfilat Arvit. Tinha um casal. Já não se falavam há dias. Não se falavam há dias. A esposa deve ter queimado a comida, o marido deve ter atrasado, e o marido deve ter comentado o que você fez, e ela comentou o que você está falando, por nada! E de repente, virou um gelo, morando debaixo do mesmo teto, eles estão há dias sem se falar, há dias sem se falar. Só que depois de 4 dias que eles estão sem se falar, o marido tem um voo que ele precisa pegar de Nova York para Dallas, e esse voo é muito cedo, que ele quer fazer um bate-volta no mesmo dia. Então o que ele faz? Ele marca um voo, que ele precisa acordar às 5 e 10 da manhã, porque às 8 ele está pegando voo em Newark. Só que o que ele vai fazer? Como ele vai acordar às 5 da manhã? Ele não está falando com a esposa. Então ele tem uma ótima ideia. Eu não vou pedir desculpa para minha esposa. Ele escreve um bilhete. Por favor, amanhã às 5 eu preciso estar acordado. Coloca o bilhete debaixo do travesseiro da esposa e vai dormir. Tá ótimo, dá botar aí. Dia seguinte, o marido acorda, ele vai olhar pro lado, são 7h10. E ninguém acordou ele. Ele levanta bravo, mas ele não pode falar nada com a esposa. Ele olha debaixo do travesseiro dele e tem um papelzinho. Ele puxa o papel e tá escrito no papel: levanta! São as 5 da manhã. Aonde chegamos? Aonde chegamos? Se você não falar com o outro, o outro também não vai falar com você. Você quer escrever papéis, ele vai escrever papéis de volta. Eu escutei isso e eu não acreditei. Só que eu escutei isso do Efraim Shapira, ele deixou algum simanim. Ele falou, vai procurar. E eu fui pesquisar, Bernet. Pra botar, isso aconteceu. Isso está documentado em jornais pela Europa. Eu vi em 2 ou 3 jornais. Publiei isso. 30 de agosto de 2012, tinha um grupo que estava fazendo turismo, um grupo de goiânia fazendo turismo pela Islândia. Tá bom? E eles fizeram turismo. De manhã eles iam ver umas lavas, vulcão, não sei o quê. E uma das pessoas do grupo era uma mulher asiática, idade média, tá bom? 40, 50 anos, não sei. E ela estava vestida com uma roupa preta elegante. E ela passou assim a manhã inteira. O grupo ia continuar esse Shabbat. Né? Era um Shabbat. E esse grupo ia continuar à tarde para um outro tipo de passeio. Outro tipo de passeio. Tá bom? Então, como era um outro tipo de passeio, era um passeio que precisava de roupa mais leve. Essa mulher se trocou, colocou uma roupa colorida, amarela, verde, azul, o que for. Isso não está documentado no jornal. E ela se troca totalmente para agora roupas mais leves. Tirou aquela roupa preta elegante e colocou as roupas mais leves para o passeio da tarde. Antes de todo mundo subir no ônibus, chegou o chefe do grupo. O grupo estava começando ainda o turismo, não se conheciam ainda direito, um grupo de goiim. E falou, olha, a gente está saindo desse lugar, não tem muito acesso turístico aqui, A turístico talvez tenha, mas não tem muito acesso. Todo mundo precisa checar que está todo mundo, não tem ninguém faltando. Então todo mundo começa a olhar e de repente começam a ver que tem que ter uma mulher faltando. Uma mulher asiática de meia-idade, de roupas elegantes, pretas, está faltando. E o motorista fala, não posso continuar, a gente está deixando uma mulher para trás. Isso vai ser nossa crayuta? Eu não continuo o passeio. E começam a procurar. Depois de 20 minutos, meia hora, todo o grupo procurando, e todo mundo procurando, inclusive a mulher asiática de meia idade também está procurando por uma mulher asiática de meia idade com roupa elegante preta, e ela se vê que ela não está com roupa elegante preta, então não é ela. Eles ligam para a polícia depois de uma hora e começam a procurar helicópteros pela Islândia e começa a buscar. Zabotai, eles perdem todo o passeio da tarde. Já é sábado à noite, às 2 da manhã. A mulher, uma hora, se toca e fala: um minuto. Será que não sou eu? Ela vai para a polícia e fala: acabei de encontrar quem estava faltando. Falou: quem você encontrou? Sou eu. De manhã estava com essa roupa. Whatever, Botai. Pensa nessa história. O que aconteceu aqui? Perguntaram para essa mulher, falou: não estou entendendo. O que aconteceu? Ela falou: pela descrição que você deu de mim, eu não me reconheci. Morai, Dona Botai, quantas vezes a gente não reconhece a descrição que falam da gente? Se eu começar a falar para você, Kishmar, olha, uma família que está se destruindo, irmão não fala com o irmão por uma besteira de não sei o quê, e você fala que absurdo, e você sabe quem você é, sócios quebraram por um problema de não sei o quê, eu parei de pisar no Beit HaKnesset porque uma liá que me faltou, e 1 milhão de coisas, e já começa a falar isso é um absurdo, e você tem tua cabeça no lugar, e de repente eu começo a descrever você não conhece a tua descrição. Quantas vezes a gente não reconhece a nossa própria descrição? Quando a gente está brigando, quando a gente está fazendo problemas, quando a gente está nervoso, se eu te descrever, você não vai reconhecer essa pessoa. Se eu não falar que é você, você vai falar: essa pessoa é louca. Isso é um absurdo. Isso não pode acontecer. Quantas vezes a gente não reconhece a nossa descrição, Rabotai? Quantas vezes? Quantos milagres tinha no Beit HaMikdash, Rabotai? Um dos famosos milagres era que Omdim Tzufim Mishtachavim Revachim. Se você estava de pé no Beit HaMikdash, estava apertado, não tinha espaço para se mexer. De tão cheio que estava o Beit HaMikdash, não dava para se mexer. E de repente chegava um momento que todo mundo precisava se curvar. Isso está um Shem Hashem Pikoen Gadol e todo mundo precisava se curvar. E de repente tinha espaço para todo mundo. Omdim Tzufim Mishtachavim Revachim. Falam Chazal. Na relação com o teu amigo, se você quer estar omed, você quer estar de pé, você quer ter razão, você quer estar certo, você quer ficar firme com a tua ideia, Sfufim vai estar sempre apertado para você. Você vai ter uma relação que enforca, você vai ter uma relação que te afoga, você vai ter uma relação horrível, que você sempre tem razão. Mas se você está pronto a listar ravot, você está pronto a baixar a cabeça? Você está pronto a abrir mão da tua ideia? Você está pronto a escutar o outro? Você está pronto a morrer? Sim, está bem! Revachim vai te sobrar espaço. Você vai ter bem. Se você quer ter uma relação, um revachá, com Ravchut, saiba deixar Ravô. Se você lamou, se você ficar sempre de pé nas suas relações, saiba que a vida inteira você vai dar Tzafuf, Rabotai. A vida inteira você vai dar Tzafuf. O Rashar cansou de dizer. Eu já passei dos anos 80, de 80 anos, o Rashar falava. E eu posso falar, eu nunca vi uma pessoa na minha vida que abriu mão e se arrependeu no final. Porque quem abre mão vence. Quem abre mão é vencedor. Quem está pronto a fazer paz, quem está pronto a estar bem com os outros é um vencedor. E continua o Rashar. E eu nunca vi alguém que brigou até o final e ficou com a razão até o final, que no final da história não saiu também. É só questão de tempo. Palavra Rav Shach, eu jovem, eu já não sou. Eu vivi em muitos mundos. O Rav Shach passou duas guerras. O Rav Shach conheceu todo o Olam HaYeshivot. O Rav Shach viu o Churban. O Rav Shach viu o Kamat HaMedinah. O Rav Shach viu a Prichá do Olam HaTorá. O Rav Shach viu tudo, tudo, tudo. Já estava com 80 anos. Ele falou que ele nunca na vida dele assistiu uma pessoa que abriu mão e perdeu no final. E uma pessoa que não abriu mão e se arrependeu no final. E não se arrependeu no final. Mesmo que ele tinha razão. Porque você quer ser um vencedor, olha para o final do campeonato. Não fica batendo tecla em cada jogo. Vai para o final do campeonato e vê o que você quer. Tem uma famosa frase, hoje tem moda de cada um que acha uma frase legal mandar, e viralizar, e falar. E essa frase fala assim: Ninguém nunca lembra o que que eu fiz de bem. Só que ninguém nunca esquece tudo que eu fiz de mal. A gente vive num mundo que se você faz uma coisa boa, paga na hora. Ninguém nunca lembra. E se você fala, ai, lembra, você tá jogando na cara, o que que você se acha? Eu só quero uma boa palavra. E qualquer deslize teu, ninguém te perdoa. Ninguém lembra nada que eu fiz de bem. E ninguém esquece nada que eu fiz de mal. Maravilha, Botai. Tchau, menino Yakov. Há 19 anos, ele foi diagnosticado com câncer terminal. Câncer terminal. Yakov já está sem cabelo, já está em quimioterapia, e o médico fala que terminal, não tem chance. Não tem chance. Não tem o que fazer. A gente pegou muito tarde, a gente pegou muito tarde, e já não tem a questão de pouco tempo. E Yakov lutando pela vida, Yakov batalhando, Yakov lutando. Que um dia ele chega para o pai dele e fala: Papi, papi, baba. Eu quero falar com você. Eu falo, Jacob, eu sei que já está terminando. E quando terminar, vai ter Levaiá. E na Levaiá vão ter esse pedido. Pai falou, Jacob, para! Oh, para o quê? Pai, eu sei que já está terminando. Eu já não tenho mais força. Eu quero viver, mas não tenho mais como. Pai, eu estou acabado. Escuta o que eu tenho para falar. O pai falou, não, Jacob, não desiste. Falou, não estou desistindo, eu só estou me preparando para o dia de amanhã. Eu sei que vai ter Levaiá. E na Levaiá vai ter Espedim. E eu te peço um favor. Eu gostaria que o rabino do Ninth Grade, nono ano, mais ou menos quando você tem 14 anos, você está no nono ano, vamos chamar assim, eu gostaria que ele me dá Espedim. Só isso que eu preciso, Abba. Aí falou, não, Yaakov não fala. Yaakov tira um papel, ele internado na UTI, e fala, pai, e se meu Rav perguntar o porquê, dá esse papel para ele. O pai começa a chorar, guarda esse papel. Fala, Jacob, você não sabe o que você está falando. E o pai não abre o papel, porque o Jacob não sabe o que está falando. E realmente, menos de uma semana, Jacob já não está mais lá. Não está mais lá. Jacob faleceu. E o pai não esquece o último pedido de Jacob. Eu quero que o meu rabino de Ninth Grade, o meu rabino, que quando eu tinha 14 anos, o meu rabino de 14, quando eu tinha 14 anos, eu quero que ele chegue no Lias Pitz. E o pai chama só ele para Lias Pitz. O pai levanta o telefone, liga para esse rabino e fala: Olha, Rav, infelizmente eu não tenho boas notícias sobre você. E o Jacob pediu para você vir com o espeto e ele quer que você dê espeto. O rabino prepara um espeto normal, um espeto normal, imaginando que ele vai falar o Rosh Hashivá, o rabino da sinagoga, o Rav da cidade, e ele também, e ele também. Só que ele chega na Levaiá e ele é o primeiro a ser chamado. Ele se assusta, fala: Tá bom, sou o primeiro a ser chamado, mas quantos vai ter? Esse rabino termina de falar e termina o vespeirinho e começa a levar. Ele foi o único que deu o vespeiro. O rabino não está entendendo o que aconteceu. Eu, justo eu lembro de Yaakov, mas. Tá bom? No quarto dia da Shiva, esse rabino decide fazer Menachem Avel. Ele vem consolar a família. Ele vem consolar a família. E quando ele está para entrar, ele vê outros seis meninos da classe de Yaakov, que foram alunos dele, que há anos que ele não vê eles. 5 anos depois. Então, falou 5 anos depois que ele foi rabino deles, ele tem 19, com 14 foi aluno. E eles começam a conversar, e o pai, quando vê o rabino, se emociona. E o pai, uma hora, vira e fala: Olha, qual é a tua relação com meu filho? Ele falou: Como assim? Olha, meu filho pediu para você dar espeto por ele? Então o rabino falou: Eu não entendi, como só eu? Falou: Eu te pergunto, qual é a tua relação com meu filho? Teu filho era um ótimo aluno, eu gostava muito dele. Mas nos últimos 5 anos a gente quase não se falou, quase não se viu. Eu te falo a verdade, quando ele foi meu aluno, eu amei ele. Quando ele foi meu aluno, foi um ótimo aluno, mas eu não sei. Então o pai tira um papel e fala: Olha, se você não está entendendo, eu também não estou entendendo. O meu filho pediu para, se você não entender, passar a olhar nesse papel. Rabino abre o papel, começa a ler e começa a chorar. Aí fala: O que aconteceu? Ele está chorando. O que que aconteceu? Falou, me dá um minuto. E o rabino chora, chora. Depois que ele acalma um pouco, fala: Olha, eu vou te falar uma coisa. A classe do Yaakov não era das classes mais fáceis. Era uma classe com muito, muito problema revelativo, muito problema de amizade, muito problema de comunicação. Tinha muita intriga desnecessária. Não sei, eram crianças. E um dia eu abri a Guimarães, eu ia começar o shiur, e um já falou um comentário pro outro, e a classe já estava para quebrar. Eu fechei a Guimarães, falei: Rabotai, acabou a aula, eu quero fazer outra coisa. Eu peguei um pedaço de folha, eu peguei uma folha sulfite e coloquei em cada menino, coloquei uma folha sulfite na frente dele. Falei para todo mundo, tira as canetas, e todo mundo pensou que ia começar uma prova. Eu falei, na prova vocês podem ficar tranquilo. Eu cheguei para cada aluno e falei, Iaco, eu quero que você pegue nesse papel, a gente tem 25 meninos na classe. Eu quero que você escreve uma coisa boa de Moishe, uma coisa boa de Binyamin, uma coisa boa de Ariel, uma coisa boa do Dovi, uma coisa boa de cada um. Para cada um eu falei a mesma coisa. Para cada um eu quero que você pegue a folha, pega teus 25, 24 amigos, são 25, escreve uma coisa boa que você vê em cada um deles. Pessoal, demorou 10, 15 minutos, terminaram, eu peguei as 25 folhas. Eu peguei uma tesoura e comecei a recortar. E eu fiz uma folha Yaakov. 24 elogios para Yaakov. David, 24 elogios para David. Yosef, 24 elogios para Yosef. Eu colei tudo, dobrei essa folha e dei para Yaakov. Dei para David, dei para Benjamim, dei para Moishe, dei para Dov, dei para todos. E a classe mudou. A classe mudou. Eu entendi que as pessoas gostaram de ouvir um bom comentário. E o Rabino começa a chorar e fala, mas uma coisa eu nunca imaginei. Que Jacob ia guardar 5 anos essa folha no bolso. E o dia que ele está para falecer, a primeira vez que ele tira do bolso. Eu nunca imaginei que eu mudei a vida de uma criança. Eu nunca imaginei quanto é importante alguém ler. Você é legal, você é capaz, você é o melhor menino disso, você é simpático. 24 elogios, e isso mudou ele. Ele 5 anos está segurando, ele só tirou para ir para o caixão. E o rabino chorava, falava, não imaginava. 6 meninos levantaram, os seis abriram a carteira, o bolso de aprendiz, né? E os seis tiraram o papel, a gente ainda tem esse papel na botar aí. Todo mundo gosta de uma boa palavra. Todo mundo precisa de uma boa palavra. Todo mundo precisa de um elogio. Faz tão bem escutar bem. Me faz tão bem alguém me falar bem. É tão fácil isso. Mas por que é tão caro para a gente tirar isso da boca? Porque eu estou pronto a pagar um casamento inteiro de outra pessoa que é meu inimigo para não falar para ele, desculpa, vamos melhorar. Por quê? Por que, Rabotai? Não pode ser tão difícil. O Das Kenin Balei HaTosafot, ele fala uma coisa incrível. A gente tem uma alahá da Torá que se você tem um Bassar Treifá, você tem um animal que está careca. Você fez chitar da vaca e descobriu que essa vaca, o pulmão estava furado. Essa vaca não é kasher, ela é careca. O que você faz com essa vaca? Laquelef tashlichun oto, dá pro cachorro, não joga no bicho. Fala o Datskinim. Shmot chav beit lamet, me'achar shakelef masar nafsho ala treifa, kesheba azev le'atrifa, lo tie kafui tova kenegdo. Primeiro pshat, mas vamos continuar. Veio um lobo atacar o teu rebanho, e teu cachorro tava lá para defender. Tava lá para defender. Tava lá para defender. Não seja Kafui Tová, paga para ele a recompensa. Rabotai, o cachorro não trabalhou bem? Se ele trabalhasse bem, o animal não ficaria a treifar? Como você está pagando recompensa quando o cachorro pecou? O cachorro errou! Quando você tem uma treifada para ele, Bessahar, em recompensa para o cachorro, porque hoje é uma treifada. Mas até hoje não tiveram muitas treifotas no teu rebanho. E até hoje não tiveram treifotas porque um cachorro cuidou. Vegan, shomer odet acherot. Você tem uma treifa, mas o cachorro cuidou das outras. O cachorro errou! O lobo entrou, devorou um animal teu! Mas até hoje ninguém foi machucado. E você tem outros que foram cuidadas. Paga a recompensa mesmo no erro. Porque ele lembra dos acertos. Para botar isso é um cachorro. Isso é um cachorro. Quando você tem um amigo, quando você tem um irmão, quando você tem um outro Yehudi, quando ele desliza, dá para ele uma recompensa pelas outras vezes que ele não deslizou. Quando ele te ofende, fala para ele obrigado pelas outras vezes que ele te falou palavra bonita, pelas outras coisas boas que ele sim te faz. O cachorro é recompensado quando erra. Por quê? Porque até hoje ele não errou. E ele continua acertando com as outras. Akash Baruch Hu está chorando. Aod Avichai, Avichai, Avichai. Avichai. Vou estar em 2008. Novembro de 2008, meu irmão casou. E eu estou voltando de Israel para o casamento do meu irmão. E não era uma das melhores datas para voltar. Não era Benazmanim. Normalmente voltar de Eretz Israel, você tem alguns minyanim no avião, alguns minyanim no aeroporto. E os aeroportos da Europa, que são os aeroportos que você vai fazer conexão, você encontra mais gente, mais gente. Então você pode estar no meio da Europa, que é o maior cemitério de Am Israel. Você não pisa em solo, você pisa em sangue. Polônia é um cemitério, Espanha é outro cemitério. O que eles fizeram para a gente não tem fim, não tem fim. Mas você está entre irmãos. Mas estava viajando em novembro de Israel para o Brasil e não tinha um iodi no voo. Pelo menos aqui que eu achei. E meu voo era Israel, Roma, Roma, São Paulo. Alitalia, naquela época, estava quebrar. Alitalia está numa mega, mega crise. E as passagens estão baratíssimas, mas atrasos de avião era a coisa mais normal. E a gente chega no aeroporto. E meu voo para São Paulo começa a atrasar. Atrasa, 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 atrasa. Uma, duas, três, quatro, cinco, 6 horas. Até que avisam às 1h30 da manhã, 2 da manhã. O voo foi cancelado. Vocês pegam um voo de amanhã às 10 da manhã. Mas como? A gente paga hotel para vocês. Dá vontade, depois de tanto tempo no aeroporto, você já está meio. E quem está voltando de Roma para Brasil? A maioria do grupo era a gente que estava visitando Roma. E todo mundo já fala português, você já entende. E você não faz questão de entender. Você não tem nada a ver com eles. Você não tem nada a ver com eles. Eu começo a conversa aqui, conversa ali, eu fico escutando, fico na minha, estou no meu canto. Comida caché, nem tenho o que discutir. O que está aberto das 2 da manhã, às 10 da manhã já é o voo. Então, às 7 da manhã você está saindo do hotel. De 2 às 6 da manhã, o que você vai conseguir de comida caché? Então, você vai pegar um pouco do sanduíche que você preparou para a viagem. E se não preparou, vai passar um pouco de fome. Lonorá, lonorá, não é fim do mundo. E toda a conversa, todo o grupo estava falando de uma coisa só: Vaticano. Vaticano. Óbvio que não era um papo que tinha nada a ver comigo, não me sentia à vontade. Mas teve uma hora que eu senti uma faca no coração. Teve um homem que começou a falar, e o que mais falava, infelizmente? Ele começou a falar: eu sou judeu, meus pais são sobreviventes da Romênia, sobreviventes do Holocausto, eles são da Romênia, eles eram burros. Burros! Porque eles pegaram um avião indo para a América e foram para o Brasil, achando que estavam indo para os Estados Unidos. Pegaram um barco. Burros! Se eu estava nos Estados Unidos, eu estava cheio de dólares. E agora no Brasil, eu sou pobre e estou precisando vir para esse grupo. Eles se metem com tudo aí. Da conversa aqui ali dá para entender que ele já casou com algumas goiotas, ou uma pelo menos divorciou, e Yodimit Bolel. E ele continua comentando o que ele achou do Vaticano, não achou do Vaticano, e isso para mim foi uma faca no coração. O Yodim precisa falar tanto do Vaticano. Bem da Vodazará. É maravilhoso, e é ouro, e é prata. Mas por que jogaram tanto dinheiro nisso em vez de ajudar os pobres? E me doeu, e me doeu. Tá bom. Você tenta fugir, sai alguns ônibus. Do aeroporto pro hotel, eu tô no ônibus desse mitboleiro. Tá bom? A gente chega no hotel, todos religiosos, Yanni, começa a ajoelhar e fazer desfilar. Eu vou pro meu quarto e falo: chega. No elevador sobe assim desse UD, conversando com mais goim, não sei o quê, a gente tá no mesmo corredor, mas tá, não quero saber dele. Eu vou dormir exausto. Já são quase 3 da manhã, eu tenho algumas horinhas para dormir. E eu sei que às 7 da manhã máximo você está saindo do hotel e indo para o aeroporto. Às 6 da manhã eu estou de pé, colocando o jatfilim para fazer shacharit. Aí eu estou no final da midah. E eu vi o Ribono Shelonah. Hashem, eu quero te contar uma história. Hashem, eu quero conversar com você um pouco. Onde eu estou? Eu estou em Roma. Hashem, eu estou em Roma. Eu até ontem estava perto do Kotel, hoje eu estou do lado do Vaticano. O que que significa tudo isso, Ribono Shelonah? Eu estou em Roma. Eu comecei a contar que uma das melhores pessoas de Am Israel, uma das maiores personalidades da nossa história, também já teve em Roma. E ele veio fazer uma visita especial para Roma. Rabbi Yosef Shloime Kahaneman, Oponovitcherov, alguns anos atrás ele estava em Roma. Ele estava em Roma. E quando ele chegou em Roma, ele chegou para o motorista do táxi, estava o Dr. Moshe Rothschild, que conta a história, e falou: por favor, me leva para o Arco de Tito. Eu quero ir para o Arco de Tito! Rabotai, Arco de Titus. Titus, a gente precisa entender, ele é pior que Hitler. E Titus matou milhares de Yehudim. Titus não teve dó, ele se rebelou com o Kadosh Baruch Hu. Ele abriu um Sefer Torah no Kodesh HaKodashim. Pegou uma zonai, deitou com uma zonai em cima do Sefer Torá, no Kodesh HaKodashim. Ele cortou a paroca e falou, Hashem, eu te matei. Ele chegou no mar e declarou uma guerra contra Hashem. E ele chega em Roma, Titus. Ele chega em Roma, ele chama em Roma e ele faz um char, ele faz um portão. E esse portão ele escreve Judea Acta. Querendo dizer, esse é o museu dos judeus. Não vai mais existir judeu, não tem nem coração. Eu acabei com eles. E lá está aquela imagem dos Yodim carregando a menorá. E Tito se vangloriou com isso. E o povo de Jerome chega em Roma e fala, eu quero ir para o arco de Tito. Tá bom? Dr. Moshe Rosh não entende o que ele quer e fala, mas se o Raf quer, eu levo o Raf. Eu levo o Raf. Ele leva o Raf. Ele leva o Raf até o arco de Tito. E o povo de Jerome para debaixo do arco de Tito. E ele está o caminho inteiro falando, agora eu vou fazer Nekamá, agora eu vou me vingar, agora eu vou fechar as contas, agora eu vou fechar as contas, agora eu vou fazer Nekamá. Ele para debaixo do arco de Titus e começa a gritar, Titus, Titus! Cadê você? Você falou judeu, Acta! Você está falando que não vai ter mais judeus? Você está falando que já exterminou o coração judia? Se eu parar agora nas suas ruas, se eu parar agora nas ruas de Roma e começar a perguntar Titus, eles vão me perguntar se eu estou falando uma palavra em hebraico, em yiddish, que língua eu estou falando, nem teu nome não conhecem. Você pensou que vai exterminar com a nação judia? Eu te conto, Titus. De você não sobrou nada. Nas tuas ruas não tem ninguém que te conhece. Alô, para o Nicherov, Titus, eu te convido para fazer um passeio comigo. Vem para a ponte. Vem para Bnei Brak! Eu tenho já centenas de alunos sentados estudando Torá, florescendo, ensinando e dando continuidade para a nação judia. Mas isso é minha yeshiva! No morro perto da gente, de Givat Yeshiva, tem yeshiva de Slobot, que é mais Ekshel. Vem ver o Shalai, vem yeshiva Hebro! Vem ver o Tartifa yeshiva Longe! Vem ver com Torá! A gente tem milhares de pessoas estudando Torá! O que você está falando de Judeacta? Não vai existir mais judeu! Ninguém conhece você! E a Ama Torá está florescendo. Olha, Mishirol, vira, eu já fiz minha Nekamá, já me vinguei. Sobe no táxi e falou, a gente pode voltar. Ele virou Ribonó Shelolá. Isso o Paulo Mishirol fez a última vez que ele estava aqui. E hoje eu estou aqui humilhado. Hoje eu estou aqui doído. E eu te falo, Hashem, se eu parar nas ruas de Roma e falar Titus, ninguém sabe quem é. Mas se eu ir para Yerushalayim e ir para falar Titus, todo mundo sabe quem é. Por que um goi tem o direito e tem o luxo de esquecer quem foi esse nojento Metuá Brachá? E eu não tenho o direito de esquecer dele. Primo nosso, eu estou sofrendo. Eu estou dormindo no meu andar e o Dimitri Bolero que está falando mal de Yadu. Primo nosso, eu tenho que morrer em todo momento. Por que os goiim podem ter o luxo de esquecer quem é Titus? E eu não tenho o direito de esquecer quem é Titus. Eu também quero que perguntem para os meus netos, Titus, eles não vão saber quem é, porque eles vão estar tão dentro do Beit HaMikdash, tão dentro de Bela HaMashiach, e se falar Titus, eles nem vão acreditar que um dia tem que curvar, porque o goim tem direito de esquecer essas pessoas abomináveis e a gente não. Se você vai para nossas crianças e fala Titus, na hora eles sabem quem é, porque para a gente ainda está doendo. Por favor, eu também quero esquecer de Titus. Eu também quero não saber quem foi Titus. Eu quero que meus filhos, quando falar Titus, eles não sabem de quem está se falando. E o único jeito é se você trazer a Biolani nos nossos dias. Eu terminei a filar, tirei o desfilinho e voltei para o Brasil. Para voltar, a gente ainda sabe quem é Titus. E a gente adoraria poder esquecer de quem é Titus. Mas está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos. Hashem chora toda noite. Hashem está chorando. Eichan Banai. Eichan Kehanai. Eichan Leviai. E menos Shalom em Klum valoriza. Se você quer saber que Ipale Mincha Davar Lamishvat Ben Dam Ledam, porque os goim podem matar irmãos, tudo, podem matar sem fim. E a gente não pode fazer, a gente precisa cobrir o sangue de um animal. A Torá pede tanto, tanta compaixão, e não tem compaixão com a gente. Bendim, bendim, benega, lenega. Tivrei, rivot, bicharecha. É proibido ir dormir antes de fazer tefilat arvit. Se você não fez arvit, se você não fez arevut, se você não está de bem, não vai dormir. Pede desculpa. Não precisa pagar tão caro para pedir desculpa. Não precisa pagar tão caro para voltar a fazer shalom. Não precisa ter razão. Você pode estar certo e pedir desculpa só para melhorar? Pode, pode, pode. E aí a gente vai poder esquecer quem foi Titus. Se a gente também quer ter esse luxo dos nossos netos nunca escutarem a palavra Titus Hitler, Khmelnytsky, nunca souberem quem foi Fernando Isabel com Torquemada, está nas nossas mãos. E se eles souberam, é porque a gente não arrumou ainda. Toda geração que não foi construída porque foi destruída, é como se fosse que foi destruída. Se a gente quer educar nossos filhos, nossos netos e bisnetos, e eles vão saber quem foi Arona Cohen, e Moshe Rabbeinu, e Yohanan Cohen Gadol, e se falar Titus, falarem o que, que é isso? E se falarem Adolf Hitler, falarem o que, que é isso? Se falarem Julius Streicher, o que, que é isso? Se falarem Joseph Mengele, eles vão falar o que, que é isso? Porque eles vão estar tão bem. Se você quer essa educação, se você quer que seus netos nunca vão saber quem foi Torquemada, se você quer que seus netos nunca saibam quem foi os que fizeram cruzar, a primeira, a segunda, as cruzadas, livrei-lhe, Vodmishanecha, está na nossa mão. Shemeskebenecha Matsion, primeira vez, amém, amém.